Intervalo de confiança.
Estamos começando o episódio piloto do Intervalo de Confiança. Eu sou a Nicole e estou com meus colegas...
Patrícia.
E eu sou o Igor Alcântara.
Então, esse é o podcast Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Agora vamos para a parte de recados.
Não se esqueça de visitar o nosso site, o intervalodeconfiança.com.br, e de curtir as nossas redes sociais. No Facebook nós temos o grupo Ciência de Dados Brasil e nós temos também a página Intervalo de Confiança. E o nosso perfil no Twitter é iconfpod. E se você tem críticas, comentários sobre esse episódio, você pode entrar no nosso site ou também enviar um e-mail para contato@intervalodeconfiança.com.br. Utilize esse e-mail também se você deseja anunciar no podcast Intervalo de Confiança. Bom, vamos então para o episódio de hoje.
Estamos aqui, então, no episódio piloto desse novo podcast. Nesse episódio, nós não vamos debater nenhum tema específico, mas vamos explicar o que nós pretendemos com esse projeto. Quem somos nós, o formato do programa. Então, eu vou pedir para o Igor comentar de onde que surgiu a ideia desse podcast.
Bom, o ouvinte que já me conhece de outros podcasts nunca me ouviu falar sobre esse tipo de assunto, né? Eu sempre, no Mundo Freak, a gente fala sobre questões de sobrenaturais, ufologia, etc. No tema que a gente fala mais sobre história, mas no tema de fato de ciência de dados, eu gravei um episódio de um podcast aqui e ali. E neste momento que a gente precisa bastante de sanidade no país, eu achei interessante a gente ter um podcast dedicado a falar sobre dados, como interpretar dados, como é que eles são importantes à nossa sociedade. E aí eu pensei em fazer um podcast, a ideia inicial era não fazer um podcast simplesmente técnico, né? Ele vai ter, enfim, algumas partes mais técnicas, mas a ideia é que seja um podcast para todo mundo, né? E já tem mais ou menos uns 2 anos que eu tentei fazer alguma coisa assim, mas aí a minha agenda ficou extremamente atribulada, eu parei até... reduzi muito o meu ritmo de gravação de outros podcasts. E aí agora melhorou um pouco a questão da minha agenda e eu decidi tirar isso do papel. Aí fui atrás de voluntários, enfim. E achei essas 2 pessoas maravilhosas que estão gravando aqui com a gente. Mas também outras pessoas que estão nos bastidores ajudando a gente com pauta, com site, com rede social e com outras coisas também. E a princípio, né, quando eu fui pensar em procurar voluntários... Eu queria uma equipe bastante diversificada. Então, como já tem eu, assim, que sou... Eu não gosto muito dessa divisão exatas humanas. Para mim, ela é bastante limitante. Mas, utilizando aqui, eu queria alguém que tivesse uma visão mais da área de humanas para compor a equipe comigo. Para ter uma coisa mais balanceada. Uma coisa que eu falo sempre em podcast que eu gravo sobre... Principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, eu falo, olha, a gente precisa muito de pessoas de humanas nessa área de ciência de dados e inteligência artificial, porque se deixar só com a gente de exatas, vai ser Skynet. Os robôs vão dominar e destruir a humanidade. Então a gente precisa de pessoas com um olhar jornalístico, um olhar crítico, um olhar de ética, um olhar de diversas áreas de humanas, de filosofia, etc., para a gente caminhar junto mais nessa parte. Então a ideia foi mais ou menos foi essa mesmo. Aí daí que eu lancei um post no grupo lá da Cracóvia, né, do podcast A Pau e Pedra, inclusive recomendo fortemente que vocês escutem. E aí surgiu algumas pessoas voluntárias, e aí a gente foi vendo a questão de tempo, agenda e tal, até chegar na formatação atual. Enfim, mas como eu falei, não são só as pessoas que estão gravando aqui hoje, fazem parte desse podcast, mas lá no site a gente tem também os créditos, todo mundo lá, aconselho o pessoal a dar uma olhada no nosso site.
Então, nesse ponto, o ouvinte deve estar se perguntando quem somos nós. Então, começando por mim, eu sou a Nicole, eu sou podcaster, eu trabalho com edição, produção, Sou psicóloga, recém-psicóloga, ex-estudante de física. Então, eu sou o meio termo do podcast. Fico com uma mão no incenso e a outra na HP. Eu acabei por desviar do caminho das exatas, porém, sempre percebi que tanto as exatas quanto as humanas são... Eu percebo elas com muita fluidez. Então, eu sempre fui a pessoa que queria questionar coisas que nas exatas não eram muito questionadas, geralmente. E aí, nas humanas, também acabo vendo por um lado que o pessoal não é tão comum, assim, de perceber. Eu sou host e produtora do Polimorfas, que é um spin-off da equipe de podcast que eu também faço parte, que é um Polimorfia. Também faço parte do É Pau, É Pedra, que é o maior podcast colaborativo do Brasil, e estarei iniciando um novo projeto com mulheres em breve. E, Paty, conta pra gente o que te chamou a atenção nesse projeto, por que que tu decidiu fazer parte desse projeto?
Então, Nicole, eu sou formada em pedagogia e atualmente eu faço mestrado na área de financiamento da educação em política pública. Na minha pesquisa, eu analiso alguns dados relacionados ao gasto por alunos, dados de matrícula, de renda obtido, né, no caso, pelo censo do IBGE. E para me ajudar nessa análise de dados, eu acabei cursando uma disciplina de pós, de estatística básica, e acabei me apaixonando pela área, porque um pouco que eu falei agora da minha pesquisa, a minha pesquisa ela é quantitativa, ela foge um pouco do que a maioria das pesquisas da minha área faz, que tendem a ir para a metodologia qualitativa. Eu ainda brinco que eu sou uma pessoa de humanas também, com metade do coração de exatas, que eu acabei me apaixonando pela área estatística. Um ponto também que, enfim, me fez entrar para o projeto do podcast foi a dificuldade que eu senti, principalmente nas últimas eleições aqui nacionais, de conversar com as pessoas com relação aos dados divulgados. Eu analisei todos os projetos políticos com relação à área da minha área, né, área da educação, e o projeto do atual presidente trazia muitos dados estatísticos. Tinha uma interpretação de um gráfico que falava que o Brasil gastava o mesmo tanto que os países da OCDE, que ele gastava 5% do PIB na educação. E todo esse gráfico era usado como justificativa para a gente não investir mais em educação. O gráfico, em parte, está certo. O Brasil realmente gasta 5% do seu PIB em educação. Mas o que é 5% do PIB do Brasil e o que é 5%, vamos supor, do PIB dos Estados Unidos? O que isso representa em valor por aluno, né? O que realmente chega de gasto por aluno? Será que ele realmente gasta esse mesmo valor que os Estados Unidos? Eu tentei explicar isso na época, eu fiz um áudio de mais de 20 minutos e mandei pelo WhatsApp para tentar explicar o porquê que esse gráfico, essa justificativa de não se investir em educação estava errada. Eu não vou entrar mais em detalhes com relação ao investimento em educação, porque esse é o tópico já para outro podcast. Por isso, eu acredito na importância desse projeto com relação à ciência de dados. E resolvi fazer parte também, porque hoje a gente vê muita divulgação de dados errados, interpretações erradas, interpretações falsas. E é muito importante a gente levar esse tipo de informação para as pessoas. Como eu disse, eu não sou da área, eu tenho aprendido um pouco sobre ciência de dados, mais sobre análise de dados, e eu entendo que é uma área que todo mundo tem que saber um pouco. E como uma pessoa de humanas, eu posso dizer que não é tão difícil. E a nossa proposta aqui é essa.
Eu acho muito interessante que justamente essa percepção, né, da pedagogia, da educação, junto com a questão de dados, como que isso vai muito além, assim, da educação, só uma educação política que a gente precisa nesse momento, porque quando uma pessoa tem noção da informação que ela está recebendo, do conteúdo que ela está consumindo, se é confiável, se não é, eu acho que até na saúde mental ela acaba... A saúde mental acaba sendo privilegiada, porque tu tem noção do todo. E quando a gente entende, então, que 30% não é 3 chocolates, acho que as coisas dão uma melhorada. Acho que vai ser bem legal, assim, esse Norvana unindo todas as tribos, né, no podcast. Igor, a gente quer ouvir também um pouco de ti, te conhecer.
Bom, para quem não me conhece, para 99% ou mais de quem está ouvindo que nunca me ouviu em outros podcasts, é como eu comentei no começo, eu trabalho com ciência de dados, não sou cientista de dados, e trabalho com essa questão de dados já há bastante tempo, talvez, não sei, 15 anos assim, ou mais. Eu moro em Boston, Massachusetts, e trabalho aqui nos Estados Unidos, quer dizer, com clientes aqui nos Estados Unidos já tem um tempo, mas me mudei para os Estados Unidos mais ou menos há uns 6 anos atrás e trabalhei com bastante coisa aqui em relação a dados. Quando eu mudei para cá foi para trabalhar com a Universidade do Sul da Califórnia. Aí depois fiquei lá 2 anos, aí eu vim para cá para trabalhar na Universidade de Harvard. Mas eu, enfim, tem projetos que eu faço, Companhia Elétrica da Pensilvânia, que é um recente que eu fiz para a gente conseguir fazer previsão de queda de eletricidade. Mas eu trabalhei boa parte da minha carreira no início, assim, foi com a parte médica. E não sei se é coincidência ou não, mas antes de iniciar a minha vida acadêmica, nessa área, ou mesmo na área de computação, eu estudei 4 anos de medicina na Universidade de Brasília, que é onde eu passei boa parte da minha vida em Brasília. Só que foi um desvio, porque eu não queria ter feito esse curso, eu acabei fazendo por pressões familiares, mas aí acabei largando no 5º ano e fui para a área de computação. Aí depois eu fui, me mudei para São José dos Campos, aí eu fui fazer um mestrado no ITA, e lá que eu fui me atentar mais para essa parte de inteligência artificial. E daí foi um caminho que eu fui percorrendo. E, enfim, para quem também quer me conhecer em outros podcasts e não me conhece, eu gravo sempre também lá o Mundo Freak e o TemaCast. E como eu comentei no início, a ideia era exatamente trazer para as pessoas que não são da área, que não têm contato com esse tipo de técnica, como estatística, por exemplo, no dia a dia, trazer um pouco de conhecimento que te ajude a ser mais crítico com as coisas do dia a dia que você vê. Uma notícia que você vê aqui, ou que alguém compartilha no WhatsApp, tá? Você ser um pouco mais crítico e ter um pouquinho de embasamento, até para exercer a sua cidadania de uma forma melhor.
Igor, não vai ter fantasma nesse podcast, né?
Olha, se alguém sugerir, a gente pode até pensar em fazer algum episódio estudando dados de... Eu não tenho esses dados, mas alguém deve ter dados sobre casos sobrenaturais, alguma coisa assim, não. Mas se o ouvinte gostar disso, vai lá no Mundo Freak que a gente fala muito disso.
Se surgir um negocinho meio esquisito nos áudios, eu já sei pois que é daí. Como esse é um episódio piloto, nós vamos aproveitar, então, para explicar a nossa proposta, para o ouvinte já saber o que esperar desse podcast, mais o que a gente já deu uma explicada. Paty?
Conforme a gente já comentou antes, a ideia é fazer um programa que debate qualquer assunto com base na teoria da ciência de dados, mas voltado para o público geral. Então, mesmo que você não conheça esses conceitos, não se preocupe. Fica aqui com a gente, vamos pegar na sua mão e explicar as coisas de forma simples. Fica calmo. E não importa seu conhecimento prévio ou sua área de estudo ou trabalho. Você vai estar aqui com a gente aprendendo.
Então, até para facilitar o entendimento, nós vamos manter a edição do episódio o mais limpa possível. Então, nós não vamos ter trilha de fundo, efeito sonoro, nada disso. Apenas a nossa vinheta inicial e a vinheta de transição de quadros.
Também em relação à periodicidade, a princípio a nossa ideia é fazer programas quinzenais, saindo sempre na primeira e terceira, segunda-feira de cada mês. Claro que isso vai mudar um pouquinho para meses com 5 semanas. E a ideia é que isso seja um teste, né? Claro que a gente lançar episódios com uma frequência maior, por exemplo, semanais, depende de outros gastos, né? Tanto financeiros quanto de tempo, né? Então a gente precisa mais tempo para se dedicar a fazer pauta, para gravar, e tem cursos de edição, servidores, esse tipo de coisa. Então, a princípio, a gente começa com episódios quinzenais e conforme for a gente pode discutir e mudar isso no futuro. E uma outra ideia que a gente pensou também em fazer um pouco diferente do que a maioria dos podcasts, não que seja melhor ou pior, mas fazer um pouco diferente, é que a gente não vai ter um host fixo. A ideia é que a gente haja uma rotatividade entre os hosts, até mesmo para balancear a agenda de todo mundo. Às vezes uma pessoa não pode não gravar num dia ou enfim, alguma coisa assim. Às vezes uma pessoa tem um domínio maior ou menor de determinado assunto, então a gente fazer uma rotação dos hosts. E a gente pensou, inclusive, faria muito sentido, até mesmo como um posicionamento político nesses tempos que a gente vive, que o nosso episódio piloto, esse primeiro episódio que está saindo, que fosse apresentado por uma mulher, porque, e eu sei que do meu lugar não deveria nem falar isso, mas a minha opinião é que representatividade importa muito. E a gente quer ser um espaço aqui para também isso, né, para debater, inclusive, questões de dados e coisas, para desmentir vários dos ataques que alguns grupos sofrem também.
Já em relação aos temas dos programas, eles vão ser os mais variados possíveis. Claro, vão existir aqueles mais técnicos, onde podemos falar, por exemplo, sobre amostragem, margem de erro, machine learning, correlação, inteligência artificial, entre outros. No entanto, esses episódios serão intercalados com outros, onde vamos analisar dados de diversos assuntos, como violência, desigualdade, economia, questão de gênero, etnia, política e os mais diversos. Além disso, teremos também entrevistas, episódios onde são comentados os aspectos técnicos de filmes, livros ou séries que abordam dados ou inteligência artificial. E qualquer assunto que a gente ache que se encaixe na proposta do podcast.
E como que o ouvinte pode ajudar no projeto? Como que pode interagir com a gente? O que a pessoa faz?
Primeiro, nos ajude a divulgar o podcast, para que a gente alcance um número cada vez maior de ouvintes. Envie para nós seus comentários e opiniões, seja através do nosso site, intervalodeconfianca.com.br, ou pelo e-mail, contato@intervalodeconfianca.com.br. Use essas formas de contato também se você tiver sugestões de tema ou de pessoas que deveríamos entrevistar.
Exatamente. Além disso, a gente também precisa de voluntário para ajudar a escrever pauta, para fazer as imagens das vitrines, os episódios, para ajudar a editar. Tem tempo livre, está disposto a nos ajudar. Pode entrar em contato também. A única coisa que a gente pede é que você verifique se de fato você vai ter tempo para ajudar a gente, porque aí a gente tem todo um planejamento a se basear nisso, né? E, obviamente, o nome de todo mundo que ajuda, a gente acaba sempre divulgando. E quando a Paty falou, né, do ouvinte enviar sugestões, não é apenas, né, sobre os temas, a gente também quer sugestões para um quadro do programa que a gente vai introduzir aqui, que é o quadro chamado de Desvio Padrão. E, Nicole, explica pra gente o que é esse quadro Desvio Padrão.
Então, o quadro Desvio Padrão é onde nós vamos falar brevemente sobre algum dado que foi divulgado ou interpretado de forma errada, distorcido, ou que a parte científica foi ignorada. E isso gera ou um exagero do que está sendo mostrado, ou mostra algo que é completamente mentiroso.
Isso, só que como a gente grava os episódios com uma certa antecedência, pelo menos isso que a gente quer tentar, né? O vencedor desse, vencedor entre aspas, acho que ninguém vai querer vencer esse prêmio, mas o vencedor desse prêmio de desvio padrão não necessariamente tem relação com algo que foi divulgado recentemente, mas é alguma coisa que chamou a nossa atenção, ou que alguém viu que chamou a nossa atenção, né? Até porque essas notícias, elas acabam, assim, elas vão e vêm com uma certa frequência, né?
Então, vamos aquecer já fazendo o primeiro desvio padrão. Paty, quem que é o vencedor desse episódio?
Nicole, quem vai levar o primeiro prêmio, então, do desvio padrão, o vencedor, vai ser a notícia que foi amplamente divulgada pela imprensa brasileira com o título Pessoas bagunceiras são mais inteligentes. Isso levou muita gente a compartilhar essa notícia. A maioria levando isso mais no bom humor. Eu achando que eu era muito inteligente por conta da minha bagunça. Também compartilhei.
Pois é, mas o problema não é nem quem compartilhou, né? O problema que a gente vai ver aqui no caso, e muitos casos desse tipo, é mais a divulgação do estudo do que o estudo em si. Mas às vezes é o estudo mesmo. Mas estudo, no caso aqui, ele foi feito por pesquisadores da Universidade de Minnesota e ele foi publicado num periódico chamado Psychological Science. E eu fui lá atrás desse artigo, né, original, e eu achei muitas falhas, fiquei até surpreso. Eu imaginei que fosse um problema mais de divulgação, mas eu achei muita falha na metodologia, na própria operação mesmo de como foi conduzida a pesquisa e na conclusão da pesquisa, né? E também, enfim, e claro, não isentando a imprensa também teve várias falhas. Essa notícia saiu em alguns sites de jornais americanos e depois isso foi repercutido na imprensa brasileira, né? Mas antes de a gente fazer esse comentário, só explicar um pouco como é que aconteceu esse estudo, como é que ele foi conduzido. Então, nesse estudo, basicamente, as pessoas voluntárias eram levadas a uma sala, então montava-se uma espécie de pequeno escritório, onde em cada escritório ficaria uma pessoa, um voluntário ali. E aí, dentro daquele escritório, era dado algumas tarefas para essa pessoa. Então, ela tinha que preencher um formulário, ela tinha que, por exemplo, bolar uma forma diferente de utilizar uma bola de ping-pong, ou ela era apresentada a diferentes produtos, um produto mais tradicional e um concorrente mais inovador, diferente, e ela tinha que escolher qual que ela queria usar. Enfim, então, e também tinha algumas coisas opcionais. Então, ela era dada a opção dela comer um chocolate ou uma maçã na hora que terminasse o estudo para ela sair dali. E ela tinha que, por exemplo, ela tinha a opção dela doar dinheiro para caridade. Então, fizeram esse estudo, só que com uma diferença. Alguns dos escritórios, eles estavam bem organizados, limpinhos, tudo perfeito. Já outro dessas salinhas ali, estavam tudo, os pesquisadores deixaram a sala toda bagunçada de propósito. E aí eles foram ver se tinha alguma diferença entre o desempenho ou como as pessoas desempenhavam a tarefa naquele ambiente mais bagunçado ou naquele ambiente mais organizado. E, enfim, agora a gente vai comentar sobre por que que esse estudo é vencedor do nosso primeiro desvio padrão.
Então, para começar, quando surge uma notícia falando tal coisa, generalizando qualquer coisa, e aí no final, entenda, eu já fico com o pé atrás, porque esse entenda é sempre porque, tipo, entenda como a gente manipulou vários dados para enganar as pessoas e virar post de Facebook, né?
Uma coisa que eu achei interessante aqui, e aí não é falha nem do estudo, é falha na divulgação da imprensa. E acontece muito nesses casos assim, de estudos indicam que a maioria deles tem um problema na má interpretação da imprensa. Aqui não estava sendo avaliado se a pessoa ela era bagunceira ou não, se ela era organizada ou não, porque ela foi apresentada a um ambiente organizado ou bagunçado, ela não tinha escolha. Então, uma pessoa que era organizada, ela poderia estar num escritório bagunceiro e vice-versa. Então era mais a influência do ambiente na execução das tarefas. E eles chegaram à conclusão de que o ambiente mais bagunçado, as pessoas tinham respostas mais criativas e optavam por coisas mais inovadoras, enfim, mais contemporâneas do que quem estava no ambiente mais limpo. Mas, enfim, esses estudos, assim, é uma opinião minha. Eu vejo muito problema. Aqui em Harvard a gente tem um laboratório de estudos de decisão. E às vezes em quando eu vou. É muito legal que você pode se voluntariar. Eu diversas vezes vou lá me voluntariar porque eu acho legal ver do lado de dentro dos estudos e tal. E já algumas vezes eu fui ajudar o pessoal também a fazer o design do estudo. E é muito legal porque a pessoa, ela tá lá, ela sabe que ela está sendo avaliada. Só que esse estudo você nunca é avaliado por aquilo que você acha que está sendo avaliado. Então você fala assim, olha, ele vai fazer um formulário. Eu lembro que o último que eu fui participar, que eu já sabia mais ou menos, mas aí você tinha que resolver umas determinadas contas num determinado tempo. E cada conta certa que você resolvesse, você ganhava $2. Só que eles não verificavam a conta. Aí você tinha que marcar num papel. E aí você depois pegava esse papel, você tinha que jogar na lixeira que ficava na entrada lá. Só que aí você que dizia para a pessoa, pro pesquisador no final, quanto você tinha acertado. Obviamente para saber se as pessoas estavam mentindo ou não, né? Porque depois esses formulários, eu fiquei sabendo, eu fui perguntar depois que eu conheci uma pessoa lá, o formulário jogava no lixo, eles eram recolhidos e eram computados para ver se a pessoa mentiu ou não nas respostas dela. Então, assim, normalmente esses estudos tem duas coisas. As pessoas que estão ali, elas foram voluntariadas para fazer esse estudo, então há um certo viés já, porque não são pessoas aleatórias da população, mas eu não vou falar questão de aleatório aqui, a gente vai falar um episódio futuro sobre isso, questão de amostra, e elas estão numa condição que é diferente do dia a dia delas. Então esse estudo não é que ele é inválido, esses estudos são super válidos, mas ele tem essa limitação que a gente tem que levar em consideração. É muito difícil você extrapolar isso para a população, até porque a maioria são, no caso foi o caso desse daqui, a maioria das pessoas pesquisadas são estudantes e funcionários da própria Universidade de Minnesota. Então é complicado também você extrapolar isso para essa população.
Uma coisa interessante também, não sei se dizia no artigo, eu não encontrei isso, qual é a abordagem teórica que eles utilizaram. Porque, por exemplo, quando eu fiz... Eu sou mais pro lado da psicanálise, né? Quando eu fiz uma disciplina de análise do comportamento, eles consideram, assim, comportamentos observáveis. Então, o que a pessoa sentiu, o que a pessoa pensou, a gente não, de acordo com essa abordagem, a gente não tem acesso. Então, tinha um artigo que a gente estudou, que era um teste que fizeram com pessoas, assim, de decisão também. As pessoas eram testadas com, tipo, um joguinho, assim, de... Era uma coisa que tinha que decidir ali também. E aí eles estavam vendo a questão de atenção. Então, uma sala que foi usada tinha janela e a outra não. E aí era mais ou menos isso, assim, tipo, na discussão, eles consideraram qual que as pessoas conseguiram responder melhor. Só que, no meu ver, isso não quer dizer, porque se uma pessoa tem... Que eu levantei de polêmica. Se a pessoa tem uma ansiedade, alguma patologia que vai fazer com que ela não sinta bem em locais sem janela, não quer dizer que ela vai prestar mais atenção no que ela tá fazendo, porque não tá olhando, sei lá, o carro passando na rua. Assim, são várias várias variáveis. Mas aí é o que a gente ficou discutindo, como é que são selecionadas essas pessoas. Eles vão ver essas questões antes ou não? E aí outra coisa que até o Igor comentou, que são pessoas que já são da universidade, eu achei interessante, assim, que são pessoas que elas já conseguem imaginar mais ou menos que um ambiente com uma estrutura mais descontraída vai esperar umas respostas menos estruturadas, um ambiente mais estruturado. A gente já mais ou menos, o próprio sistema da academia já nos deixa mais ou menos moldado para isso. E também a questão de generalizar os resultados, a gente não pode invalidar a pesquisa, mas eu acredito que seja a forma com que a gente vai interpretar os resultados. Bom, nessa pesquisa, com essas pessoas, esse grupo A, as pessoas deram respostas pontuais, e o grupo B, mas respostas mais subjetivas. Mas cada depende da estrutura de personalidade, de vivências prévias, como que a pessoa vai se organizar de maneira prévia ou não para estimular o processo criativo, não é uma coisa que tem como generalizar.
Isso, e uma coisa importante que eu acho que a gente comentar para o ouvinte é que muitos desses estudos, eles não são a resposta final, né? Eles são um indicativo, um preliminar. Aí, olha, eles encontram, olha, a gente encontrou aqui nessa nossa comunidade aqui, por exemplo, em Minnesota, a gente encontrou esse resultado. De repente, um pesquisador de outro local vê aquilo, reproduz, né, com questão de reprodução de resultado, é uma coisa importantíssima em ciência, reproduz aquele experimento em outro local, de repente com outro tipo de amostra diferente, e vê se consegue encontrar o mesmo resultado. É assim, com esse tipo de colaboração, que a ciência cresce. Eu vejo um problema, e eu não estou nem tentando demonizar a imprensa, eu sei que a gente... a imprensa necessita, enfim, sobreviver, necessita de notícia, mas é importante não desinformar, né? E aí ela pega uma coisa que provavelmente é uma coisa bem preliminar e aí extrapola como se fosse uma resposta final, né, para a coisa.
Sim, a pessoa falou, universidades dizem, blá, 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 coisas polêmicas, entenda.
Exatamente. Mas, enfim, só para encerrar aqui, o pessoal, eu fiquei sabendo que o pessoal da Universidade de Minnesota é ouvinte nosso, então se vocês quiserem depois entrar em contato para receber o prêmio, a gente não tem um troféu nem nada, inclusive se os ouvintes quiserem recomendar um design de um troféu, de um prêmio, alguma coisa aí, a gente pode entregar virtualmente esse prêmio para o pessoal da universidade. Enfim, e espero que os futuros vencedores que porventura fiquem sabendo que venceram não encarem isso de uma forma negativa e sim com bom humor.
Inclusive, se quiser testar no meu apartamento e arrumar aqui o ambiente para ver se minha criatividade vai melhorar um pouco, tô agradecendo.
Olha, não, tem que bagunçar para melhorar a sua criatividade. Então, se tiver bagunçado, você tá bem.
Olha, eu sou uma pessoa que não consigo com o ambiente bagunçado. Entenda.
Se você precisar bagunçar, eu tenho uma sugestão. Eu conheço uma pessoa que tem coelhos que podem fazer isso com você. Inclusive, está aqui na gravação com a gente.
Meus coelhos podem destruir até os fios da sua casa, se você quiser.
Coelhos comem fio de geladeira. Entenda.
Fazem a gente passar um desespero enorme.
Pessoas que têm coelhos são mais inteligentes.
Pessoas que têm coelhos têm mais paciência. Isso eu acho que dá pra gente pegar uma amostra, vai ser comprovado que realmente...
Pessoas que têm coelhos têm mais dificuldade de congelar alimentos, entenda. Arrasou. Então, nós estamos nos aproximando do final. Nós vamos entrar agora no quadro Espaço Amostral, onde cada um indica uma coisa bacana que esteja vendo, lendo, ouvindo, jogando. Vamos começar pela Paty e os coelhos mágicos. O que que tu indica para os nossos ouvintes?
Eu vou indicar um livro que eles não comeram e que eu reli, do Asimov, que eu acho que é um clássico. E é muito bom, é um livro que vai falar um pouco de inteligência artificial, vai falar de robôs, né? Que é Os Robôs da Alvorada. Eu acho que é um bom livro de ficção, com muito conceito interessante nele.
Igor, tu trouxe alguma indicação pra gente?
Então, tem uma série que eu assisti, é uma série da BBC, e eu assisti na Netflix aqui. É, eu não tenho certeza se ela está na Netflix brasileira, mas acredito que sim, que chama The Code, o Código, que é bem interessante. Ela foi uma série documental, tem só 3 episódios, tipo essa típica série da BBC, né, com poucos episódios, e ela é feita por um matemático inglês, o Marcus du Sautoy, acho que é assim que se fala o nome dele. É bem bacana essa série, porque ele vai, em cada episódio, ele vai explorando a matemática que tem por trás das coisas naturais. E isso é o que ele chama do código, né, que forma o mundo e as coisas, né, o código-fonte. Então, é bem legal que ele vai abordando, inclusive, alguns aspectos que a gente vai falar em episódios futuros, né, mas ele vai abordando questões de aleatoriedade no mundo, ele vai abordando questões de, sei lá, clássico como o número de Fibonacci, etc., e várias outras coisas que envolvem a relação entre a matemática e a natureza. E às vezes entrevista pessoas e tal, é bem legal. E é curtinho, 3 episódios, vale a pena, é muito bacana.
E a minha indicação é um projeto que é também um podcast e parece que vai sair um livro agora em julho, que se chama Eu Organizado. É da Ana Carolina Queiroz. Ela é de Santa Catarina e vive no Rio. É um podcast que ele é muito legal porque ela fala sobre organização sem ser de uma maneira rígida, com estrutura, a mesma estrutura para todo mundo. Ela traz propostas para que a gente entenda como que nós funcionamos, qual é o horário que nós nos sentimos mais produtivos, qual é o tipo de agenda, de lista, de calendário que se adapta para a gente, para a nossa rotina. E também ela traz uma questão de organização no sentido de tu perceber todos os aspectos da tua vida e de autoconhecimento também, assim. Eu acho bem interessante, e aí com esse tema do episódio, essa coisa de ser organizado, ser inteligente ou não, eu acho que é bem interessante dar uma conferida no material dela. Então, gente, chegou ao fim nosso episódio piloto. É o nosso primeiro episódio, de fato, vai ser lançado na semana que vem, no dia 29 de julho. E essa data foi escolhida por um motivo bem especial, que o Igor vai ser o escolhido para nos explicar.
Então, dia 29 de julho é aniversário da morte de um cientista que ele é considerado o pai da estatística moderna e quem a gente muito deve, né, do ponto de vista da estatística em si. Como pessoa, ele é uma pessoa horrível, mas na época dele quase todo mundo era. E eu estou falando do Ronald Fisher, né? Então, o aniversário da morte do Ronald Fisher vai ser a data que a gente vai lançar, de fato, o primeiro episódio na semana que vem. E para me despedir dos ouvintes, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio piloto. Ajuda a divulgar e até breve.
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.